Vamos conversar agora, direto do Vaticano, com o Monsenhor Flávio José de Medeiros Filho, mais conhecido aqui entre nós, de Acari, do Seridó, de Caicó, como Monsenhor Flavinho. O Monsenhor Flavinho é cônego da Basílica de São Pedro e foi, inclusive, nomeado pelo Papa Francisco no ano de 2022. Ele já trabalhava na Basílica de São Pedro há 17 anos, lá em Roma, quando o Papa Francisco o nomeou como cônego da Basílica Vaticana. E vamos conversar um pouco agora com o Monsenhor Flávio. Monsenhor, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de tudo, os nossos sentimentos por essa perda tão significativa para a Igreja, para o mundo, e eu tenho certeza que para o Senhor. E eu não poderia deixar de iniciar perguntando como o senhor está vivendo este momento.
Boa tarde, Suerda. Boa tarde, caros ouvintes do Sistema Rural de Comunicação da Diocese de Caicó e todos os que acompanham a este programa.
O senhor conviveu de perto com o Papa Francisco, né? Como foi receber a notícia do seu falecimento?
Suerda, eu, assim, estou vivendo desde as primeiras horas desta manhã este momento da notícia da morte do nosso Papa Francisco com, digamos, um sentimento que é muito específico de quem deseja sentir-se cada vez mais filho da Igreja. O Santo Padre é o vínculo da unidade de todos os fiéis, de todos os cristãos da Igreja espalhada no mundo inteiro. Então, o sentimento, ele é um sentimento natural da perda humana de alguém a quem nós devotamos o espírito da fé da Igreja, toda a nossa reverência, a nossa obediência e portanto, assim, nós vivemos este dia com um pouco assim, o coração ficou realmente bastante tumultuado de pensamentos mediante esse contexto belíssimo que é a celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor e a Páscoa do Papa Francisco, né? Então, estamos vivendo com serenidade e ao mesmo tempo com saudade, com o espírito de fé que anima a nossa caminhada de Igreja, como sacerdotes, como fiéis. E essa partida do Papa Francisco naturalmente causa, humanamente falando, em nós este sentimento. E vamos vivendo o desenvolvimento dos acontecimentos, dos fatos, das notícias, com esse espírito, né? Serenidade e, ao mesmo tempo, esse sentimento de perda.
Monsenhor Flávio, como era a rotina de quem morava na casa de Santa Marta com o Papa?
Sim, como você me diz, convivemos de perto com o Santo Padre em função do nosso serviço na Basílica de São Pedro, por um lado, e, por outro lado, por causa da nossa comunidade sacerdotal aqui da Casa Santa Marta. Nós somos um grupo de sacerdotes e de bispos que trabalhamos a serviço da Santa Sé e aqui residimos, e o Santo Padre faz parte dessa comunidade, fazia parte dessa comunidade. Daí decorre essa nossa proximidade com ele. Receber a notícia do seu falecimento não foi algo assim muito, muito fácil, mas no espírito da fé do qual falei anteriormente, nós estamos cada vez mais convencidos de que a morte é a passagem para a vida em Deus, principalmente daquele que viveu a sua vida testemunhando o amor de Jesus Cristo, o amor pelo próximo, o bem que o Santo Padre fez em tantas partes do mundo, pelos últimos, pelos necessitados, pelas pessoas que viviam o mistério da solidão, do abandono. Então esse é o legado do Papa Francisco. E a honra, a alegria de ter vivido em comunidade com ele, para mim é de um valor indescritível. Não jamais poderá ser apagado da minha memória tantos momentos bons e a sua ternura de um verdadeiro pai, de um verdadeiro pastor, que era aquilo que ele mais demonstrava para nós com quem ele convivia aqui nessa residência.
A impressão que a gente sempre teve é a que corresponde à realidade, eu acredito, né? Um Papa, apesar da liturgia do cargo, simples, próximo, era a si mesmo?
Sim, a rotina na Casa Santa Marta do Papa Francisco era exatamente aquilo que coincide com a realidade. Porque a atitude de simplicidade, de desapego, de espontaneidade, que ele demonstrava constantemente, ele vivia isso aqui dentro da residência. Então, principalmente os nossos encontros eram mais visíveis durante as refeições. Ou então, uma ou outra vez, tomando o elevador para ir para o segundo andar, e a gente abriu, o elevador abre e o Santo Padre está presente nele. Então, são muitos momentos. Agora, a gente fica com mais recordação, principalmente nas festas. No Natal, no Ano Novo, na Páscoa, na festa de São Pedro, no dia do aniversário dele, aniversário onomástico, dia de São Jorge, que era o onomástico dele. Nesses dias nós tínhamos um momento assim de mais espontaneidade, de mais presença, porque nos sentávamos à mesa com o Santo Padre e aí a conversa era sempre muito boa, muito, muito sacerdotal. Então essas lembranças elas vão ficar muito presentes na minha vida.
O senhor teve muitos momentos ao lado do Papa Francisco, qual memória mais forte o senhor guarda?
Um dos momentos fortes para os quais eu tenho uma ótima lembrança foi certa vez antes de uma celebração litúrgica um pouco mais reduzida, porque ele deveria dar a sua presença e abençoar um casamento. Nós fizemos a preparação de tudo. E então ele, antes de começar a missa, ficou sentado. Nós conversamos por cerca de 10 minutos, muito assim, muito com muita proximidade, com muita cordialidade. Então aquele momento ficou particularmente presente na minha lembrança. Também poderia sublinhar algumas brincadeiras que ele dizia. Às vezes ele dizia a brincadeira da cachaça, se cachaça é água. Eu lembro uma vez, eu estava com um padre aqui e ele perguntou, olhando para mim, ele perguntou ao padre, você sabe dizer se cachaça é água? Então, esse sentimento de humorismo que ele sempre elucidou muito, aliás, ele procurava dizer, não percam o senso do humorismo. Então, esses momentos assim que nós tivemos de espontaneidade, de descontração mesmo, para mim foram muito importantes, foram reveladores da essência do Papa Francisco. A essência do Papa Francisco é a alegria do Evangelho. Ou seja, o Evangelho como fonte de alegria. Foi exatamente a sua primeira encíclica. Então, e outro momento muito importante para mim, eu acho que foi o mais importante, foi quando no dia 17 de dezembro de 2021 o Santo Padre me nomeou cônego da Basílica, e através do secretário de Estado ele mandou essa carta e para mim isso foi motivo de muita, muita alegria mesmo. E sou profundamente reconhecido ao Papa Francisco pela sua confiança, pela sua amizade e pela sua bondade para comigo.
Em sua visão, Monsenhor Flávio, qual foi a maior contribuição de Papa Francisco para a Igreja?
A maior contribuição do Papa Francisco para a Igreja, no meu ver, foi a redescoberta da essência da Igreja em um estado permanente de missão, de fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo pudesse chegar ao coração das pessoas, não por meio do proselitismo, mas por meio da atração. Ou seja, eu desejo participar da fé da Igreja porque me sinto atraído por ver o exemplo dos cristãos, como através disso, como Nosso Senhor mesmo disse: "Disto saberão que vós sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros." Então, o Papa Francisco, desde o dia da sua eleição, quando ele disse que na humanidade possa existir um grande movimento de fraternidade, então aí todos os seus chamamentos de consciência, ao valor imprescindível da caridade cristã, da solidariedade, do desejo de que todos possam ser incluídos nessa comunhão da Igreja, né? Todos sejam incluídos. A Igreja como um hospital de campo, o desejo de que a Igreja possa, mesmo se sentindo machucada ou ferida, ela possa ir sempre mais ao encontro dos sofredores, dos pobres, daqueles que mais necessitam dessa mão estendida. Então, esse é o legado do Papa Francisco, que permanece entre nós.
Papa Francisco enfrentou muitos desafios, né, Monsenhor? Guerras, desigualdade. Como ele lidava com esses momentos de tensão?
Então, o Papa, de fato, enfrentava muitos desafios, principalmente os desafios que eram aqueles que atentavam contra a dignidade da pessoa humana. Se nós pensarmos no drama da imigração, aquilo que ele estava mais no profundo do seu coração, essa solicitude pelo fenômeno das imigrações, das pessoas que chegavam no continente europeu sem a menor condição de uma vida digna. Então, essa preocupação do Papa Francisco em fazer, em suscitar as consciências dos dirigentes dos povos, dos governantes, para enxergar o problema dos imigrantes, dos pobres, dos países em via de desenvolvimento, sempre foi algo muito constante, né? E ele lidava com esses problemas, principalmente o problema da paz no mundo, das nações em conflito, das guerras, da violência. Ele procurava de todas as maneiras, fez várias vezes, enviou cardeais para serem seus enviados para procurar fazer o estabelecimento de pontes entre as nações em conflito, numa tentativa harmoniosa do restabelecimento da paz. Então, isso é um trabalho impressionante, de muita perseverança, de muita oração, que e muitas vezes obteve grandes êxitos. Inclusive, a última mensagem que ele mandou no dia de ontem foi na bênção para Roma e para o mundo, foi uma mensagem muito rica de um chamamento impressionante ao valor irrenunciável da paz, que não é somente a ausência de guerras, mas é algo bem mais profundo, para que os povos possam estabelecer esse pacto de respeito mútuo que deve existir entre eles, né? Então, sobre isso o Papa não falhou absolutamente na sua missão. O esforço que ele fez, principalmente na questão da Ucrânia com a Rússia, foi algo impressionante, de uma perseverança muito grande, de uma perspicácia e de uma tentativa de fazer com que a Igreja pudesse ser uma luz no meio de tantas trevas causadas pela guerra, por tantas vítimas das guerras e das calamidades que estão aí na base das nossas notícias cotidianas.
Que mensagem o senhor acredita que o Papa Francisco gostaria que permanecesse viva entre nós?
A mensagem que o Papa Francisco deseja que permanecesse viva entre nós é exatamente a mensagem do amor que Deus desejou plantar no coração da humanidade por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse desejo universal de fraternidade, esse desejo empenhativo de concórdia, de promoção da dignidade da pessoa humana, de trabalho incansável pelo bem comum, pela promoção da mulher, da criação, esse chamamento muito importante para a preservação da natureza em todos os seus aspectos diante dos problemas ligados a este tema, e um desejo importante para que todos vivam o Evangelho. Santo Padre Francisco sempre dizia: leve sempre consigo um pequeno livro do Evangelho para ir meditando, lendo e meditando a cada dia. Então, esse seu amor à palavra de Deus é o que de mais importante ele deixa para nós.
É o momento agora de processo de escolha do novo Papa. Que legado o Papa Francisco deixa para o seu sucessor?
O processo da eleição do Papa será um processo que deverá ser vivido na sua integralidade, no respeito das normas vigentes contidas no Código de Direito Canônico e também nos documentos específicos da Igreja que regulam a realização, a celebração do conclave para a eleição do sucessor do apóstolo Pedro. Então, esse processo já está sendo encaminhado, está recebendo os devidos encaminhamentos. Para o dia de amanhã já foi convocada a primeira Congregação Geral dos Cardeais, dos que residem em Roma e daqueles que porventura conseguirem chegar a Roma para participar dessa reunião que irá decidir o dia das exéquias do Papa Francisco e depois o início dos trabalhos pré-conclave, que são as congregações gerais dos cardeais, para uma verificação coletiva do estado da Igreja e para que eles possam se conhecer mais entre si e fazer com que a ação do Espírito Santo possa ajudá-los muito eficazmente na eleição do novo Papa, que acontecerá durante as votações na Capela Sistina na realização do conclave.
E se o senhor pudesse resumir o Papa Francisco em uma palavra, numa frase, ele caberia numa palavra ou numa frase, e qual seria?
Então, para resumir o Papa Francisco em uma palavra ou frase, eu escolheria, como inclusive já disse precedentemente, eu escolheria uma frase, que é a frase da sua primeira encíclica, que é quase como se fosse o seu programa de pontificado, que é a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, Então essa encíclica, ela é uma obra-prima do magistério pontifício do Papa Francisco, que nos faz ter realmente a percepção de como o Evangelho de Jesus, profundamente radicado na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ancião, da criança, do jovem, do adolescente, ele seja a fonte da verdadeira alegria, porque nós fomos criados para vivermos na alegria de amarmos a Deus, na alegria de vivermos unidos uns aos outros, na alegria de trabalharmos pela construção do reino de Deus e da sua justiça nesse mundo. Então, Papa Francisco, para mim, é isso. Papa Francisco é sinônimo da alegria do Evangelho, uma alegria que contagia, uma alegria que conquista, uma alegria que nos faz cada vez mais nos sentirmos filhos de Deus, irmãos de Jesus e membros da Igreja, membros uns dos outros.
Que palavra de conforto o Senhor deixa aos fiéis do mundo, especialmente aos católicos cristãos aqui de Caicó, de Acari, do Seridó, da nossa região?
A palavra que eu gostaria de deixar, já no final da nossa conversa, prezada Suerda, a palavra que eu gostaria de deixar é a palavra de um dos últimos atos magisteriais do Papa Francisco, que foi o ato de ter convocado para a Igreja um jubileu, o jubileu da esperança que nós estamos vivendo neste ano, pela porta santa que ele abriu na Basílica de São Pedro na noite de Natal do ano passado. Então é um chamamento à esperança. Essa é a palavra que nós podemos deixar no final deste nosso encontro, porque a esperança não decepciona, já que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos diz São Paulo. Então, Papa Francisco ter convocado o Jubileu da Esperança, para nós é um ensinamento de uma profundidade única. Quem permanece radicado na esperança não sente medo. Quem permanece radicado na esperança não encontra a desilusão diante do mistério da vida. Quem permanece radicado na esperança caminha, confessa a fé e vai pelas estradas do mundo dando o seu testemunho e indo ao encontro dos irmãos.
Muito obrigada, Monsenhor Flávio, pela sua entrevista. Muito obrigada por compartilhar esse momento conosco. Sabemos que não está sendo fácil para o Senhor, mas sabemos que a fé é que nos mantém vivos e mantém firmes e seguindo em frente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Eu quero agradecer a você, Suerda. Quero agradecer a cada um dos ouvintes que nos acompanham e dizer o seguinte, que o Seridó foi abençoado pelo Papa Francisco também, quando ele, depois que a congregação para o culto divino desse esse presente para o Seridó, para a Diocese de Caicó, que é o da Matriz de Nossa Senhora da Guia de Acari, que teve a sua igreja paroquial elevada a essa grande dignidade, que é a dignidade de Basílica Menor. Isso foi um presente do Papa Francisco para o Seridó. Então, eu acho que um pouquinho do Papa Francisco ficou no Seridó, na Basílica de Nossa Senhora da Guia. Então, essa é a minha palavra final. Vou transmitindo a todos o meu abraço, a minha gratidão, e permaneçamos unidos na oração por esse tempo novo da Igreja, com o legado do Papa Francisco e na esperança do novo pastor, que será o novo Santo Padre da Igreja, quando houver o próximo conclave.